Entrevista número 4, sexo masculino, idade?
92, faltou só um mês.
Habilitações literárias?
Quinto ano de liceu e curso de escola náutica.
Profissão antes da reforma?
Rádio, operador de telecomunicações.
Zona de residência rural ou urbana antes da institucionalização?
Residi em Queluz, de Queluz vim para aqui para a instituição.
Estado civil?
Viúvo.
Considera que sofre de alguma doença limitativa?
É como digo, a alergia, não é? Porque cansa muito, vai não só o gesto mantém-se, como se vai aumentando, porque a resistência vai sendo menor com o outro caminhar dos anos. E aquilo que a gente tem que não tem solução vai apresentando mais. A
E
gente vai sentindo.
é independente nas suas atividades de vida diárias, na higiene, na mobilização?
Não, isso não tem problema, a higiene. Só no banho, sou dependente no banho, isso sim, porque tenho medo de cair no poliban.
E há quanto tempo ingressou na instituição?
Estou cá há 16 anos.
O seu ingresso na instituição foi uma decisão de quem?
Foi uma decisão, digamos, das necessidades, porque a minha mulher já estava a subir a escada lá no ar, vamos em Queluz, eu também por fim não tinha elevador, que é que lá um prédio antigo, eu também por fim também comecei a sentir dificuldade, e então achava-me necessário recorrer a uma instituição destas. E
Portanto, os
então.
principais motivos do ingresso na instituição foram as limitações físicas.
Sim, fundamentalmente, pois. Fundamentalmente, e não só, porque a pessoa, quer dizer, estando em casa, o casal só, com carências, enfim, é mais como é que dizer, é um isolamento relativo, mas é. Ao passo que vim para uma casa dessas, onde há muito mais gente e tal, tal, e então é claro, achamos tudo isso junto, seria bom. E então
Que
é assim.
expectativas tinha em relação a viver numa instituição?
Bom, foi a segunda onde eu estive. Eu tive uma em Nova Oeiras, era uma vivenda que era propriedade de um médico, ele é que ia lá todos os dias, fazia a sua consulta, era o dono e tal, gostava imenso de conversar comigo, e então será um tempo muito bom. Simplesmente era muito caro para as minhas possibilidades, e então tive que procurar. E então, a seguir àquela, o que encontrei de melhor foi esta.
E tem familiares atualmente a residirem na instituição?
Não, senhor. Ninguém, sou viúvo sem família nenhuma. Tenho apenas uma sobrinha por afinidade, que era sobrinha direita da minha falecida esposa, mas é muito asmática, muito, enfim, muito
E
doente.
tem contacto com essa
Então,
sobrinha?
fonicamente, sim. E raramente cá vem por impossibilidade de saúde, não é?
Mais ou menos com que periodicidade?
Porque ela vem, ah, isso não posso dizer que é tão irregular, mas é longo, 2, 3 meses que ela. O telefonema é mais constante, mas a presença física não. Porque, como digo, ela é apresentada no Banco de Portugal. Também tem uma filha, tem 2 netinhos, tem o marido, também é apresentado no Banco de Portugal, e então passam o tempo em consultas dos SAMs, que eles eram bancários, e então tudo isso ocupa muito tempo.
E
Portanto,
tem contacto habitual com amigos ou vizinhos de fora da instituição?
de fora não, agora não, porque é claro, a gente vai entrar aqui, cada um segue as suas vidas. Aqui é que tem, de facto, felizmente para mim, muitos amigos e amigas, não é? Precisamente para a minha maneira de ser e tal. Maneira que é assim, sinto-me aqui
Como é que
feliz.
se sente em relação aos outros residentes da instituição?
Bom, isso aí sabe, isso aí é que está o calcanhar daquilo. Porque isto é tudo gente, infelizmente, já carente. Quem vem para cá são pessoas que perdas familiares, doenças, enfim. Quando chegam aqui, as canseiras da vida são tão tantas que o contacto é muito moroso, difícil e até por vezes impossível. É que isso, o que vai salvaguardando é que no meio de toda esta gente há ainda muitas exceções que estão em condições de conversar e de conviver. Então, Mas uma grande maioria não, são pessoas de outros estratos sociais, com outros infinitos, com outros mundos, que se refugiam no seu canseira, por perdas familiares, por doenças tal, como já disse. E então, eu passo a minha vida ali sentado no cadeirão naquela sala lá do fundo, precisamente porque o meu desgaste motiva uma necessidade muito grande de repouso e descanso. E, portanto, como também o contacto não é muito...
Mas considera que tem amigos aqui na instituição?
Com certeza que tem amigos e amigas, sim senhor. Uhum. De maneira que tenho muita gente, felizmente, para o meu próprio gosto. Uhum. Mas é que tenho...
E em relação aos funcionários, como é que se sente aqui na instituição?
Bem, não tenho razão nenhuma, tudo bem, claro, tudo funciona bem, o posto clínico, as portarias, os empregados, a direção, tudo isso bemzinho. O que há aqui mais inconveniente, mas natural, é a tal carência de comunicabilidade por causa das pessoas que quando vêm para aqui já vêm, enfim, à procura também de qualquer coisa que lhes tire a solidão, não é? É que são refugiam-se, contactam umas com as outras, até que os mundos sejam parecidos ou iguais, mas é claro, para mim, francamente, não serve muito bem, porque o mundo que a natureza que fosse diferente, sou poeta, sou psicólogo por natureza, nasci já assim, mas é que tudo essa observação a mim me faz um bocadinho procurar, não digo isolamento, mas quer dizer, o sossego ali, aquela salinha do fundo até é a mais sossegada de todas.
Como é que ocupa o seu tempo durante o dia?
E até vou dizer uma garçola, que é engraçada, que é um diário que é assim. Como faço poesia, a pessoa lhe propôs tudo, ela aparece. De madrugada, quando o galo canta, no outono, no inverno, no primavera ou verão, logo o velhote Estevão se levanta para entrar de serviço ao cadeirão. Ao interrompo o serviço ao cadeirão, o que acontece por ocasiões é para entrar de serviço ao corrimão para poder chegar às refeições. Este é o meu diário.
Que grande poeta.
Este é o meu diário, material, claro, espiritual, não. Sim,
espiritual já vi que é com a poesia.
Sim, adoro poesia. Enfim, adoro dizê-la, fazê-la. Não só a minha, como tenho decorado muita
poesia. Olha, e que outras atividades gostaria de fazer aqui, se fosse possível?
Quando não tenho nenhuma. A carência principal que eu tenho, e portanto diga necessidade, é o repouso e o descanso. E satisfaz-me bastante quando consigo, como está acontecendo agora, quando consigo conversar com pessoas sensíveis, jovens, que entendam, conhecedoras, cultas, enfim, isso satisfaz-me imenso. Mas como é que, evidentemente, não haja reia? Nem é que é claro. Eu tenho que ir vivendo assim.
Olha, e assim no geral, o que é que mais lhe agrada aqui na instituição? Tem alguma coisa que mais lhe agrade?
Ah, sobretudo muita higiene, o cuidado com a alimentação, os serviços clínicos, a enfermagem, a direção, a secretaria, não tenho nada que não dizer, nada. Há só uma coisa que às vezes, mas isso não depende já de ninguém nem de nada. Há muita gente surda. E então na salinha que está ao lado da minha, como são surdos, põe a TV muito alta, que não os beneficia nada porque continuam a não ouvir. E se ouvirem também já não têm possibilidade de discernimento e incomodar de lá. Mas isso não se pode evitar, é assim?
Pois.
É, bem, às vezes vou recorrer ali ao final da recepção, ele vai lá, baixa aquilo um bocadinho, e vai-se fazendo assim, vai-se tenteando.
Olha, e o que é que melhorou na sua vida depois da institucionalização?
Bom, o que melhorou, depois da perda, porque estou cá 16, ela morreu há 9. Ora, 9 e 7, são os 7 anos que ela esteve cá comigo. As pessoas deixaram de graça porque não havia cá nenhum casal e como nós ainda víamos assim, me caiu muito bem, vivi muito bem esses 7 anos. Depois já começou a adoecer, começaram a haver preocupações, ansiedades, tudo isso tal, e daí a canseira, enfim, a vida em si. E o desgaste a juntar ao desgaste emocional e eu tive, como já citei.
E acha que piorou alguma coisa na sua vida desde que está aqui?
Bom, piorei, acho que não, piorei, acho que não. É como diz, é só um problema, às vezes tive altamente mudado. Mas isso é claro, não se pode evitar, porque está aqui tanta gente com tantas necessidades e até quer dizer, pessoas que por vezes esquecem-se que não estão em sua casa e põem o seu rosto e o seu jeito, tal, tal. Mas isso é um problema educacional, é um problema de comportamento, que não são todos iguais, como é evidente. E há aqui uma grande diversidade de comportamentos, isso é notório. Mas como eu sou muito compreensivo, tolero, enfim, sofro em silêncio, é verdade, mas isso é claro, não é confortável, depois da perda da minha mulher. Agora, pá, compensei isso com o quê? Organizei uns encontrozinhos de gente amiga na salinha do jardim, em que é base era a poesia, algumas canções. Algumas também graçolas, que eu sei muito de graçola, e então isso é que não foi problema. Mas entretanto, os anos vão passando, as pessoas que assistiam a sarinhas de estavam sempre cheias da minha satisfação, muitas delas já faleceram, outras agravaram o seu estado de saúde. E agora é diferente, é um ambiente mais triste, generalizadamente mais triste. Muitas pessoas já faleceram, que eram amigas e haviam contacto. Portanto, vão-se perdendo contactos e as pessoas que vêm têm sempre muito mais carentes que as que já estavam antes, mas ninguém é assim. Quer dizer, é um misto. E, portanto, sinto bem, por um lado, porque estou assistido, acompanhado, instalações, tudo isso, a cama, câmaras, roupa lavada, tudo bem. Agora, claro, não pode deixar de dizer, é que nestes casos é tudo gente que vem cá aqui, não é para. Para viver, é para ir estando à espera de vez. Porque essas casas, todas elas, são chamadas as antecâmaras do fim. A pessoa vem vindo, não pode estar no outro lado, é possível estar aqui, estando aqui está acompanhado, com outras pessoas que também sofrem, isto também acompanha, porque as pessoas que sofrem acompanham-se umas às outras, aquelas que sofrem menos, é que é pior do que. Ou são apanhados na malha, ou então têm que refugiar, como acontece a mim. Não é o isolamento, mas sim a separação. É que é dizer, recatar-me ali. Mas é que é assim. Portanto, é um misto de tudo que sinto
Olha,
aqui.
e se pudesse mudar alguma coisa aqui, o que é que mudava? Tem alguma coisa que mudasse?
Bom, eu só gostaria que fosse bom. Porque, claro, depois democraticamente e a liberdade. Aliás, não foi a democracia que me deu a liberdade. Quem me deu a liberdade foi a natureza. Só ela, quando eu morrer, é que ela me há de tirar. Tem limitações, mas nem sempre pode dizer o que sente. Nem pode fazer o que quer, nem há disso. Mas acontece que o que eu gostaria, de facto, de que acontecesse era não chegar ao ponto de um utente, por exemplo, surdo, que há pressão para mexer no comando da TV e, como é surdo, põe altos gritos, convencido que está a fazer muito bem para ele, nem está a fazer porque ele não percebe, não é? E está prejudicando o outro lado. Mas isso não se pode evitar porque era cortar um pouco a liberdade das pessoas. Mas também é verdade que a liberdade usada sem responsabilidade tem o seu quê de anarquia. E é o que se nota, é uma certa anarquia de comportamentos. Mas o N não é de comportamentos educacionais, não. É de comportamentos resultantes da situação física, das carências, sei lá. É vida.
Olha,
É assim.
muito obrigada pela sua
Nada.
participação.
Tanto disso que chamava, não é?